A partir de agora, por esta emissora, você ouve o programa... Apresentação, Pastor Renildo.
Oh, mais amor.
Muito bem, gente, olha, uma palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, e para que me não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais, acerca do qual três vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele, o Senhor, disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte.
Programa Mais Amor.
Muito bem, gente, olha, todos nós sabemos que nesta vida passaremos, né, por dias bons, mas também passaremos por dias maus. Passaremos por dias de alegrias, mas também teremos dias de tristeza, dias, né, de lágrimas virão, dias de perseguições virão, dias de tribulações, de dificuldades, de necessidades. É certo que todos nós teremos que viver por dias assim, né? Em momentos assim, né, momentos de aflição, de perseguição, de tristeza, às vezes o nosso coração, a nossa alma acaba se abatendo, né? Não é à toa que o salmista, ele sempre nos salmos usava essa expressão, porque estás abatida, ó minha alma. Então, geralmente quando nós estamos passando por alguma situação adversa, algum problema, a nossa alma tende a se abater, nosso coração tende a ficar atemorizado, angustiado e turbado, né? Não é à toa que Jesus uma vez falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, queira o que não queira, por mais fé, por mais comunhão, por mais intimidade que tenhamos com Deus, nós com certeza enfrentaremos dias maus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso, né? Acredito que nem eu nem você jamais chegaremos ao nível de espiritualidade do apóstolo Paulo, ao nível de intimidade com Deus, quanto o apóstolo Paulo tinha com Deus. E mesmo sendo esse homem, né, cheio de Deus, cheio de unção, cheio da fé, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, né, um homem que a Escritura chega a ressaltar que pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas extraordinárias. Então, tenho certeza que nem eu nem você temos tanta intimidade com Deus quanto a ele. E se ele, que tinha tanta intimidade, tinha tanta comunhão, tanta moral com Deus, passou, né, por uma situação de adversidade, de aflição, uma situação em que ele chega a dizer aqui que para que ele não se exaltasse, para que ele não se gabasse demais pelas excelências das revelações, né? Pelo dom que ele tinha, da intimidade que tinha com Deus, das revelações que ele recebia de Deus, para não se exaltar, para não se gabar, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Então você vê aqui que o apóstolo, com toda aquela comunhão com Deus, com toda aquela intimidade a ponto de receber revelações divinas, né? Deus, contudo, permitiu que um mensageiro de Satanás o esbofeteasse, justamente para que ele não se gabasse, para que ele não se exaltasse. Então, algumas situações que Deus permite, né, acontecer em nossa vida, às vezes é para o nosso bem, né? Para que a gente não caia no pecado do orgulho, né? Não caia no pecado aí do egoísmo. Então é preciso muitas vezes a gente passar por uma certa dificuldade, uma certa tribulação, enfrentar, né, uma certa adversidade, que é para a gente entender que nós não somos um super-homem, não somos melhor do que ninguém, nem tampouco estamos acima de Deus, né? Porque se a pessoa com tanta intimidade com Deus, com tanto poder, né, para fazer milagres, fazer maravilhas, se ele não tiver cuidado, ele pode se achar o tal, né? Ele pode até se achar Deus, como a gente vê muita gente aí se achando todo-poderoso. Entenda que você não é o todo-poderoso, viu? E se Deus perceber que a minha bola está cheia demais, que a tua bola está cheia demais, com certeza ele permitirá um espinho na carne para murchar essa bolinha aí, né? Murchar essa bola que está muito cheia. Você está se achando demais, está orgulhoso demais, né? Está com as asas muito, muito grande, né? Está parecendo pavão, né? É pavão, né? Acho que é o pavão que faz aquela coisa bonita, né? Com o rabo, né? Acho que é pavão. Então, Deus não quer que a gente se orgulhe, que a gente se exalte, fique se gabando. E Paulo, para que não se gabasse, para que não se exaltasse, foi lhe dado esse espinho na carne. Alguém que vinha lhe esbofeteava, né? E diz aqui que por 3 vezes ele orou, ele pediu a Deus para que afastasse esse adversário de diante dele. Orou para que ele não passasse mais por aquela tribulação e até humilhação, né? E quando ele orou para que Deus o afastasse, né? Afastasse aquele adversário dele, Deus falou para ele assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que palavra. A minha graça te basta. Entenda, meu amigo, minha amiga, que o que a gente precisa nada mais é do que a graça de Deus. O que é graça? Graça é favor não merecido, é um presente de Deus a nós que nem merecemos. Então, é isso que nós devemos entender, né? E aceitar e nos conformar. Se você tem a graça de Deus, isso é o suficiente, isso é o bastante. E quando Deus disse para ele, né, Paulo, a minha graça te basta, Paulo entendeu esse mistério e disse assim, ó, consigo mesmo: por isso, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar, ó, eu vou, né, me satisfazer nas minhas fraquezas. Eu vou me gloriar, né, nas tribulações, nas angústias, né, porque ele sabia que na fraqueza, né, o poder de Cristo se aperfeiçoaria sobre ele. Então ele diz assim: olha, por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Olha que palavra maravilhosa, gente. Gente, eu sei que nenhum de nós, quando passamos por fraquezas, por doenças, por problemas no casamento, por problemas na família, por problemas financeiros, por perseguições, né? Pessoas se levantam contra nós, fofocas, inventam coisas que a gente não fez ou falou, e a gente fica chateado, a gente, né, fica revoltado, a gente fala besteira, abre a boca e começa a murmurar, e começa até a desejar a morte, desejar morrer, começa a se maldizer, né? Enfim. Mas na verdade, nessas horas de tribulação, de fraqueza, de angústia, nós deveríamos era justamente fazer isso aqui, né? Nos alegrar e aceitar de bom grado as fraquezas. Como diz aqui, olha, portanto, de boa vontade, me gloriarei, né? Me gloriarei, me satisfarei, me alegrarei nas minhas fraquezas. Me gloriarei, né? Ele diz assim, pelo que terei prazer, ó, pelo que terei prazer nas fraquezas. Olha, prazer é satisfação, é alegria, né? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Olha aí que coisa boa, gente. Então, eu sei que eu, você, cometemos esse erro de quando estamos passando por algum tipo de aflição, algum tipo de problema, algum tipo de necessidade, nós reclamamos, nós começamos a murmurar, nós começamos até mesmo a não buscar mais a Deus, a não orar mais, a não jejuar mais, a nem mais ir à igreja. Isso é um erro, gente, é um erro. É na nossa fraqueza que a gente está forte. É na hora que a gente está passando por luta, por problema, por tribulação, é essa hora que Deus está do nosso lado. É essa hora que Deus está ali junto com a gente para nos auxiliar, para nos dar, né, o seu alento, o seu consolo. É nessa hora que nós temos mais e mais o cuidado de Deus na nossa vida. Então, não sei se você está passando por alguma situação de adversidade, de fraqueza, de tribulação. Não sei se inventaram algo contra você. Não sei, eu sei que certamente você vai enfrentar nessa vida algum momento mau, algum momento desesperador. Mas nessa hora não fique aí perdendo a fé, desistindo de Deus, desistindo, né, do seu compromisso com Deus. Você precisa se alegrar. Né, ter prazer de estar passando pelo que você está passando. Eu sei que não é fácil, mas quando você consegue entender o mistério, consegue entender o espiritual, consegue entender, né, como Deus age nessas horas, eu tenho certeza que você vai se alegrar, vai sentir a presença de Deus no deserto, vai sentir a presença de Deus aí na cova do leão, na fornalha de fogo. Você vai entender o mistério e você vai entender: Deus está comigo. Por isso que no Salmo 23, o salmista ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é isso que nós temos que entender, gente. Você que está passando aí por uma situação de angústia, de tristeza, de perseguição, de tribulação, não temas, Deus está contigo. Se você se encontra na fornalha, na cova do leão, se você se encontra aí no fundo do poço, se você se encontra aí no vale da sombra da morte, alegre-se na tua fraqueza, porque é na tua fraqueza que você está forte. E por que na fraqueza a gente está forte? Porque na nossa fraqueza é que nós temos mais o auxílio de Deus, mais a presença de Deus na nossa vida. Então, a graça é o que te basta. Entenda isso. O importante é a graça de Deus, é o favor de Deus na tua vida, na minha vida. Que possamos entender essa mensagem e começar a partir de hoje, né, a ter mais satisfação, mais prazer em meio às tribulações, em meio aos problemas. Guarda essa palavra no seu coração, segundo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, né, do versículo 7 até o 10, tá bom? Que Deus abençoe e vamos orar, né? Vamos falar com Deus, vamos pedir graça, mais graça, mais graça e mais graça de Deus. E não esqueça, quando você está fraco, aí é que você está forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Muito bem, gente, momento de oração. Vamos falar com Deus? Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Eu sei que ouviu a palavra, Deus falou contigo. Que bom, hein? Que bom que Deus falou com você. Toma posse da palavra, tá bom? A graça de Deus é que basta, tá bom? O importante é você ter aí a presença de Deus, ter o cuidado de Deus na sua vida. Não temas, tá bom? Jesus, ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, pense em Deus neste momento, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor de toda glória, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja, que nos revigora, Tua palavra, Deus, que nos estimula a perseverar, a continuar. Meu Deus, que o Senhor, através desta palavra, fortaleça a todos que a ouviram, meu Pai. Que o Senhor venha renovar a fé, renovar a esperança em cada coração. Abençoe, meu Deus, cada pai, cada mãe de família, cada jovem, cada criança. Deus, envia o Teu poder para a cura dos enfermos, libertação dos oprimidos. Destrói, Deus, toda seta maligna, destrói toda maldição na vida deste povo. Meu Deus, peço que o Senhor, meu Deus, entre neste lar, entre nesses corações e transforma, meu Deus, totalmente a história e a vida dessas pessoas para a glória do Teu santo nome, Senhor. Desperta a fé, meu Deus, nessas pessoas para estarem na Tua casa, para estarem na fé, para estarem, meu Deus, confiante no Senhor, mesmo em meio às lutas, tribulações, às perseguições, que eles estejam sempre essa convicção, essa certeza que o Senhor está com eles e que na fraqueza é que estamos fortes. Pai, fortalece a todos, abençoa a todos. Abençoe também a água diante do rádio, esses objetos apresentados a Ti. Essa pessoa que está usando a fé, meu Deus, pedindo milagre, pedindo a cura, pedindo a libertação, a transformação para a sua vida. Que assim seja, Pai, que o milagre aconteça agora, nesta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, gente, que Deus abençoe, Deus fortaleça e que a cada dia você possa estar confiante nesse Deus Todo-Poderoso. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo.
Pra me encontrar, traz luz para.